Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje iniciaremos o capítulo 6 do livro Entre a Terra e o Céu, com o título Num Lar Cristão. E o André Luiz começa falando assim: propunhamos-nos seguir o caso de Zumira, não só para cooperar a favor de suas melhoras, mas também para registrar os ensinamentos possíveis e, solicitando o concurso de Clarêncio, dele ouvirmos preciosas ponderações. Olha que coisa interessante, né? É um caso assim muito complicado.
Isso.
Realmente é uma situação complicada. Só recapitulando, a Zumira, o Amaro e Odila eram casados. Odila morre, Amaro fica viúvo, casa com Zumira, uma moça de 25 anos. Amaro tem dois filhos, uma menina Evelina de 14 anos, um menino Júlio de 8 anos. Zumira sentia ciúme do Amaro com o menino de 8 anos, Júlio, e deseja que o Júlio morra. Negligenciava o Júlio e o Júlio morre afogado. E essa morte do Júlio já estava prevista na reencarnação dele. Mas, como ela desejou a morte dele, acabou que ela ficou também, ela assumiu, né, uma culpa, uma responsabilidade, e ela ficou na culpa, abrindo uma brecha muito grande para que a Odila, a mãe dele, já desencarnada, a obsidiasse. Nessa obsessão da Odila com a Zumira, alegando que Zumira foi negligente e matou o filho, na verdade nós descobrimos que o que move a Odila não é o amor pelo filho, e sim pelo apego ao sexo com o ex-marido e pelo ciúme. Então, olha que trama, né? Que coisa assim complexa. E a Odila, no mundo espiritual, continua assim obsidiando a Zumira. A Zumira, ela é dormindo, sai em desdobramento, e a Odila está ali no encalço dela. E agora eles estão no lar da Zumira, após uma noite de perseguição, né, no mundo espiritual, de perseguição pelo espírito Odila, já desencarnado, com a Zumira. E o Clarêncio fala para ele: sim, para auxiliar em processos dessa natureza, é preciso marchar para frente, mas para compreender o serviço que nos compete e avançar com segurança, é necessário voltar à retaguarda, armando-nos de lições que nos esclareçam.
É, eu queria dizer, porque assim, né? A gente às vezes vê só a pontinha do iceberg, né? E na verdade a história é muito mais longa. Então a gente muitas vezes, e essa é a nossa grande dificuldade, a gente se precipita porque a gente vê daquele jeito. Tinha um filme que passava muito em canal aberto, não sei nem se ainda passa, que era assim, sobre o ponto de vista e a interpretação das coisas. Então, o filme todo é passado por um muro. Um muro que chega mais ou menos assim, é acima da cintura, bem, quase no busto, né, dos personagens. E aí se desenrola uma coisa de um lado do muro e a visão do outro lado do muro. E é claro, né, que o filme pretende ser uma comédia, então é cheio de duplo sentido, né? Então, determinados movimentos, determinadas coisas que a pessoa faz de um lado, do outro lado é interpretado de uma outra forma. E o filme vai passando assim até que chega um conflito, né? E chega um momento que eles vão mostrando para o espectador o que era realmente aquela posição. Quer dizer, na verdade, quando você vê só a superfície, quando você só enxerga o ato em si, você acaba ficando preso, né? Você acaba ficando assim, preso a determinado valor de interpretação. para você atuar com justiça, você tem que ter uma visão geral.
E esses espíritos, eles nos auxiliam a ver as coisas realmente com a justiça, exatamente. Né? Porque no primeiro momento, quando o André Luiz viu o quadro, o que ele viu? A vítima, Zumira, e o algoz, Odila. Aí ele foi percebendo que aí não era bem assim, né? As duas também têm problema. Não, agora a outra. Então, com o passar do tempo,
vai aprofundando.
Exatamente,
né?
Exatamente. Aí ele continua, não sabíamos como interpretar-lhe a palavra. Entretanto, ele mesmo nos socorreu explicando depois de ligeira pausa. Para realizarmos um estudo geral da situação, convém o contato com outras personagens do drama que se desenrola. Ser-nos-á interessante para isso uma visita ao pequeno Júlio, no domicílio espiritual em que estagia. Olha... como é interessante, né? Porque o Júlio também está envolvido.
Faz parte da história.
Todo mundo faz parte da história. Então, agora vamos ver realmente os fatos. E aí o André Luiz adorou, porque agora ele vai...
vai aprender, vai começar
exatamente,
a entender a história.
Exatamente, então, o ministro fala. Nas responsabilidades que exposamos, não é aconselhável indagar por indagar. É interessante isso aqui... porque no livro Nosso Lar, uma das orientações que o André Luiz recebeu de Lísias, de Dona Laura, da mãe dele, do ministro, de todo mundo foi: evite a curiosidade.
Exatamente.
E toda vez quando o André Luiz perguntava alguma coisa apenas por curiosidade, ele se arrependia imediatamente.
Exatamente.
E a gente tem que aprender a não ser curioso. Se a gente vai perguntar alguma coisa, que aquilo ali tem uma finalidade.
Tem uma utilidade. Saber por saber não
exatamente.
Leva a nada, né?
Exatamente. Então, aqui ele está falando mais uma vez, dizendo que não é aconselhável indagar por indagar. Procuremos o objetivo, a utilidade e a colaboração no bem. Então, todas as vezes que nós formos querer saber sobre alguma coisa, a gente tem que saber... qual é o objetivo da nossa pergunta, qual é a utilidade e qual é a ideia de colaborar no bem, sabendo sobre aquilo. Não nos achamos em férias, e sim em trabalho ativo. Sei que amanhã à noite, Eulália deve acompanhar duas de nossas irmãs encarnadas à visitação dos filhinhos que as precederam na grande viagem da morte e que se encontram no mesmo sítio em que Júlio se demora asilado. Então, veja como eles também vão agora...
É um programa de serviço, né, gente? Vai aproveitando o que cada um tem a fazer, né? O que cada um vai fazer, né?
Exatamente. Eulália já é um outro personagem, né?
Exatamente.
Poderemos substituir nossa cooperadora no serviço a fazer. Seguiremos em lugar dela... Prestaremos assistência às nossas amigas e examinaremos a situação da criança. Anotando a preciosa lição de trabalho que aquelas expressões encerravam, aguardamos a noite próxima com ansiedade real. Na hora combinada, né? Porque tem horário para tudo no mundo espiritual.
Tem agenda.
Exatamente. Na hora combinada, descemos a matéria densa em busca das irmãs que seguiriam conosco. Deixou-nos o ministro numa casinha singela de remota região suburbana, depois de informarmos. Aqui reside nossa irmã Antônia, com 3 dos 4 filhos que o senhor lhe confiou. Incapaz de vencer as tentações da própria natureza, o marido abandonou-a há 4 anos para comprometer-se em delituosas aventuras. A dona da casa, porém, não desanimou. Trabalha com diligência numa fábrica de tecidos e educa os rebentos no lar com acendrado amor ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Tem sabido resgatar com valor as dívidas que trouxe do passado próximo. Perdeu há meses o filho pequeno, o pequeno Marcos, de 8 anos, atacado de fulminante pneumonia. E com ele se encontrará depois da prece que proferirá com os pequeninos. Então, só dando uma paradazinha aqui, Antônia é esse novo personagem.
Antonina,
esse novo personagem. Então, se a gente analisa a vida da Antonina, a gente vai dizer, meu Deus do céu.
Que vida, né?
Que vida infeliz. Que azar.
É.
Uma mulher casada, tem 3 filhos, o marido largou, né? Os filhos todos pequenos, o marido há 4 anos que largou. Gente, isso aconteceu nessa época, lá em 1960, 50 e poucos, entendeu? Quando uma mulher trabalhava fora, era uma mulher que era assediada sexualmente, era uma mulher que, uma mulher sem marido naquela época, uma mulher
até
sozinha.
Porque, né, a diferença salarial era muito maior do que ainda existe, mas era uma coisa, era subemprego.
Exatamente.
Né?
E ali tinha o assédio moral, o assédio psicológico,
sem
o assédio
falar,
sexual.
A pessoa fica mal falada no grupo, né? Não era uma pessoa benquista, né?
Exatamente. E uma mulher que era viúva, era vista de um jeito. Uma mulher que era abandonada,
exatamente,
era vista de outra maneira, né? E tinha-se um preconceito, sim, sobre isso. E, além do mais, o filho de 8 anos ainda morreu.
Exatamente.
Então, veja que vida, assim, sofrida.
Sacrificada mesmo, né?
E é nesta casa que o mentor escolhe para ser um pouso. Olha só, nessa casa que aparentemente é uma casa de tanta aflição, de tanto desajuste, de tanta dor, é nesta casa que os espíritos escolhem fazer um pouso ali. Por que será, né? Vamos ver. Aí ele continua: trarei comigo a outra companheira de nossa viagem. Quanto a vocês, auxiliem nas orações e nos estudos de Antonina, até que eu volte, de modo a seguirmos todos juntos. Hilário e eu penetramos a sala desataviada e estreita. Aí vem falar agora sobre Antonina. Uma senhora ainda jovem, mas extremamente abatida, achava-se de pé junto de 3 lindas crianças, 2 rapazinhos entre 11 e 12 anos e uma loura pequenina, certamente a caçula da família, que pousava na mãezinha os belos olhos azuis. Num recanto do compartimento humilde, triste velhinho desencarnado, como que se colocava à escuta. Então, aqui o ambiente da sala, né, ele já está mostrando que tinha um espírito lá na sala, que é esse velhinho, que ficava lá sentadozinho, lá no cantinho da sala. Dona Antonina colocou sobre a toalha muito alva 2 copos com água pura, tomou um exemplar do Novo Testamento e sentou-se para fazer o Evangelho no lar, né? Logo após, falou carinhosamente: se não me falha a memória, creio que a prece de hoje deve ser feita por Lisbela. Isso é interessante porque muitas vezes nós não temos o hábito de envolver as crianças no culto do lar.
Exato.
É importante que a criança faça a prece, que ela dê um parecer sobre um tema, sobre uma frase. Se ela já tiver condições de ler, que ela leia um trecho. Tem que participar.
Essas coisas, tem as coisas interessantes. Tem aquele livrinho Melhor Viver em Família, que é de histórias, né? E que envolve a criança. O Chico Xavier, certa vez, a pessoa falou assim: mas é uma inquietação. Qual é o recurso que eu tenho para fazer para o meu filho ficar quieto um culto no lar? Aí o Chico: pega a lata de bolacha, de biscoito, né? Quer dizer, é uma forma. Aí lá em casa, quando o Gustavo começou a ler, né, alfabetizar, a gente aproveitava e colocava ele para ler a lição de preparo. Aí, assim, depois, ele sabendo que ia ler, né, ele já lia antes, quer dizer, já ficava para ter uma leitura, né, quase igual do pai e da mãe, para ter uma leitura corrente, que quando começa é tudo devagar, né, o método dele foi fônico, então era devagar, ele começava a pegar antes, quer dizer, quase decorava as situações. Aí um dia, mas ele, nesse dia ele não tinha lido antes, não, aí começou ele, né, era uma página de Sheila, que fala assim: Jesus está no leme. E aí, naquele momento, nós morávamos na Praça Seca. Aí ele leu: Jesus está no leme. Assim: não está na Praça Seca, não, gente? Deu aquele grito assim. Aí foi uma nota de alegria. Até para mostrar, assim, a gente tem que envolver a criança no culto e perceber o nível da compreensão dela. Porque naquele momento, Leme para ele era um bairro, né?
É verdade.
Então, a gente tem que envolver, assim, nessa compreensão mesmo. Assim, ah, mas aí, como é que eu vou explicar para a criança? É para explicar para a criança, sim.
É.
Porque tem que fazer sentido, porque senão vira obrigação e vira castigo, né? Ah, tem que sentar para o culto. Não é castigo, é uma coisa, é uma
isso.
forma boa, não é?
Isso, e a gente tem que realmente envolver sempre isso. a criança no culto lá. A pequenina levou as minúsculas mãos ao rosto, apoiou graciosamente os cotovelos sobre a mesa e, fechando os olhos, recitou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aí ela vai lendo todo, rezando o Pai Nosso. A Lisbela abriu os olhos de novo e procurou silenciosamente a aprovação maternal.
Será que eu rezei certo, né?
É, exatamente. Dona Antonina sorriu, satisfeita, e exclamou: Você orou muito bem, minha filha. E dividindo agora a atenção com os dois meninos, entregou o evangelho a um deles, convidando: Abra, Henrique, vejamos a mensagem cristã para os nossos estudos da noite. O rapazinho escolheu o texto ao acaso, restituindo o livro às mãos maternais. A genitora, emocionada, leu os versículos 21 e 22 do capítulo 18 das anotações do apóstolo Mateus, que dizia: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus disse: Não te digo que até sete, mas até 70 vezes 7. Calou-se Dona Antonina, como quem aguardava a manifestação de curiosidade dos jovens aprendizes. O pequeno Henrique, iniciando a conversação, perguntou com simplicidade: Mãezinha, por que Jesus recomendava um perdão assim tão grande? Demonstrando vasto treinamento evangélico, a senhora explicou: Somos levados a crer, meu filho, que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz. Quem não sabe desvencilhar-se dos desabores da vida, não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis caminha sempre com a irritação permanente. Isso realmente é uma
Exatamente.
Verdade, gente. Olha só, uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis caminha sempre com a irritação permanente.
E o parado é aquele ponto que a gente já falou antes, é paralisado, né? A pessoa só fica pensando mal. Então, ela só fica na reclamação. E eu estou lembrando que é um outro ponto que a Teresa d'Ávila fala, lá no livro Castelo Interior, né? Que ela fala: essa queixa, essa reclamação, esse azedume faz com que a criatura não penetre a cerca do castelo. Porque é isso, né? Assim você não vê mais nada, a pessoa fica só. E vamos perceber, gente, que os reclamões, os queixosos, são aquelas pessoas que falam assim: minha vida nada dá certo. Porque, na verdade, ela não deixa que as coisas deem certo, né? Que tudo a criatura vê um defeito, uma dificuldade, não é?
Exatamente. E ela continua: imaginemos vocês na escola. Se não conseguirem esquecer os pequeninos aborrecimentos nos estudos, não poderão aproveitar as lições. Hoje é um colega menos amigo a preparar lamentável brincadeira. Amanhã é uma incorreção do guarda enfardado em razão de algum equívoco. Se vocês imobilizarem o pensamento na impaciência ou na revolta, poderão fazer coisa pior, afligindo a professora, desmoralizando a escola e prejudicando o próprio nome e a saúde. Uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. É outra verdade. Olha, uma pessoa que não sabe desculpar vive sempre isolada.
E olha a moral dessa companheira, né? Ao falar isso, porque na verdade ela foi abandonada pelo marido, né?
Exatamente.
Imagina se ela, em função desse abandono pelo marido, ela destilasse esse fel todo com os filhos, né?
verdade.
E aqui tem uma outra questão. Olha só como ela adapta a compreensão do evangelho às crianças.
Isso, dando exemplo o quê? Da
prático,
escola.
Prático, né? A coisa viva.
Exatamente.
Né?
Porque isso é que é importante. É a gente botar o exemplo na medida que a criança possa entender.
Isso.
Outro dia eu estava vendo uns cadernos da escola, das crianças lá do Abrigo, né? Na escola pública. E eu estava vendo lá os exercícios de matemática. Falei, gente, não dá para a criança fazer um negócio desse. O exercício era assim. Dona Maria foi ao supermercado comprar maionese. Olha só, já viu criança comprar maionese?
É.
Por que não bota que o Juquinha foi comprar bola de gude?
Exato.
Sabe? Foi comprar bola de gude, foi comprar chocolate, foi comprar... Aí botou que ela foi comprar maionese, detergente... Sabe, coisas de casa, entendeu? Para uma criança de 8, 9 anos, né? Então, você vê que é uma coisa inadequada.
Exato.
Como ela está falando aqui do perdão, ela está trazendo o quê? O dia a dia da escola,
exato,
da criança, para ela poder perceber, né? E aí ela continua, ninguém estima a companhia daqueles que somente derramam de si mesmo o vinagre da queixa ou da censura. E realmente, às vezes a pessoa fica sozinha, não sabe por que ninguém chama ela para sair,
isso,
que ninguém
conversa,
liga para ela, ninguém agrega ela em nenhum grupo, porque é uma pessoa que só abre a boca para falar desgraça.
A gente vai ser o baixo astral, não é?
Exatamente. Então, quem está nos ouvindo, que se sente sozinha, será que não é por esse motivo?
E quer ver uma coisa? Mas eu tenho muito para me queixar. Começo a ouvir também um pouco. Porque muitas vezes, só de falar de mim, né? Eu não abro espaço para saber a novidade do outro e às vezes no outro, gente. Sem que ele perceba, ele está me dando uma resposta.
Isso.
Isso aí é uma coisa fantástica que a lei de Deus nos favorece, não é?
O trabalho social, ele é muito importante para a gente... ter essa visão da dor do outro, sabe? A gente precisa assistir filmes, documentários, filmes que falem, esses documentários que falem sobre a Somália,
isso,
que falem sobre esses lugares sofridos, para a gente poder ter uma noção do que é um problema,
exatamente,
sem desmerecer a dor de ninguém, porque cada um sabe aonde o calo aperta. Mas a gente precisa abrir o leque para fazer uma avaliação de uma dor mesmo. Às vezes a pessoa fala, ah, eu passo por tantos problemas financeiros. Tem certeza que você passa por
mesmo,
problemas financeiros?
Ou é problema administrativo?
Exatamente. Né? Às vezes a pessoa reclama tanto da família, sabe? Olha só, dá uma olhadinha nessa outra família. Como é que seria essa outra família? Para a gente entender que as coisas estão certas, no lugar certo, mas que nós, muitas vezes, pioramos a situação.
Isso.
Com esse olhar mesquinho que nós temos, com esse olhar de coitadinhos, de vítima. E, geralmente, nós somos injustos.
Exato.
Geralmente, nós damos um valor muito grande para as nossas questões, entendeu?
Exatamente.
Quando, muitas vezes, é fruto de nós mesmos, né? Dessas amarguras. E, nessa altura, como o André fala do ensinamento, Dona Antonina falou para o filho e perguntou, você, Haroldo, quando tem sede, preferiria beber a água escura de um cântaro recheado de lodo? Ah, isso não, replicou o mocinho muito sério, escolherei água pura, cristalina. E aí ela diz, assim somos também em se tratando de nossas necessidades espirituais. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer nas dificuldades da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa fica maior. Por isso mesmo, Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente, para que o amor em nosso espírito seja como o sol brilhando em casa limpa.
Então, que a gente possa ficar nesse dia, nessa tarde, com essa reflexão, né? Vamos exercitar o perdão. Vamos pedir a Deus ajuda para nós perdoarmos, né? Vamos ver notícias boas. Vamos vibrar, orar pelo outro que está em dificuldade. E, com certeza, a gente vai começar a limpar o nosso vaso, né? E aquele vaso que estava cheio de lama e fel vai começar a ser cheio de perfume, de alimento, de coisas agradáveis. Muita paz a todos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.